Minhas amigas e meus amigos, bem-vindos mais uma vez ao canal da Cachaça. Eu sou Jaime Martins, sou autor, consultor, conferencista, sou palestrante, também sommelier da cachaça, também sou conhecido como o cachacista. O propósito do canal da Cachaça é disseminar conhecimento para esclarecer temas importantes e capacitar pessoas envolvidas, direto ou indiretamente, com a cadeia produtiva da cachaça. E sempre trazemos temas de interesse coletivo, sempre buscando orientar tanto os produtores e pessoal do serviço, quanto os apreciadores, né? Um dos temas, né, que sempre tem aparecido, inclusive faz parte da agenda estratégica da cachaça, elaborada pela Câmara Setorial da Cachaça, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, é a preparação de profissionais para o setor. Para trazer a sua vasta experiência no tema, a cachaça na coquetelaria, tenho o enorme prazer de entrevistar Juliana Straub, pessoa de extrema competência e grande reputação em serviço e produtos educacionais na área de alimentos e bebidas. Juliana é gastrônoma, bartender e especialista em história de alimentação e patrimônio cultural. Atua como docente da gastronomia e bebidas do Senac Santos, explorando técnicas de cozinha, história, sociologia, psicologia e antropologia da alimentação, coquetelaria e cachaça. Seja bem-vinda, Juliana, ao canal da Cachaça.
Obrigada, Jairo. Obrigada pelo convite. Foi um prazer trabalhar com você a nossa live sobre o seu livro, um livro que eu uso bastante nas aulas, é meu livro de referência. E aceitar esse convite agora foi quase óbvio que eu aceitaria esse convite, porque foi muito interessante a nossa interação e eu admiro muito o seu trabalho. Obrigada pela oportunidade de conversar aqui no seu canal.
Seja bem-vinda. Eu queria que você nos contasse um pouco sobre a educação no setor de alimentos e bebida, o perfil, os desafios, a evolução e a situação atual, né? Como você enxerga isso?
A gente tem uma oferta bem grande no setor de alimentos e bebidas. A oferta da educação, ela é bastante ampla. A gente encontra formação para quase todas as funções e especialidades também. Existem escolas particulares e públicas, o que facilita bastante o acesso, porque é um setor que demanda bastante conhecimento técnico. A gente também encontra modalidades de ensino mais curtas, que não são necessariamente curso técnico, né? Então, esses cursos de formação básica, eles facilitam bastante a adesão de profissionais que já são da área, que normalmente é o perfil que mais aparece para a gente na escola. São profissionais que já trabalham e que querem aperfeiçoar suas técnicas. A nossa categoria ela tem enfrentado muitos desafios durante esse período pandêmico e a necessidade totalmente justificada de isolamento redirecionou bastante a forma como a gente trabalha, né? Tivemos que desenvolver novos horários, novas modalidades de serviço, fazer alterações em produtos, fazer alterações em cardápios e até em quadro de funcionários, né? E tudo isso afetou também o direcionamento da educação para o setor. Porque a gente precisa perceber quais ferramentas esse mercado, esses profissionais precisam para que a gente possa oferecer aquilo que tiver ao nosso alcance para que eles consigam aprimorar a função deles e desenvolver de forma compatível com o que eles fazem na realidade.
Ok, Juliana, nós temos a próxima pergunta. Isso é até uma curiosidade minha, né? Se você poderia nos falar um pouco sobre a história da coquetelaria. É verdade que se originou na época da Lei Seca nos Estados Unidos?
Não é não, Jairo. A coquetelaria surgiu bem antes, por volta de 1632. É o nosso primeiro registro, né, sobre um coquetel que se chama Punch, que continha alguns ingredientes bem equilibrados, como o limão, o açúcar, algum destilado, que normalmente era o rum, água e especiarias, que também normalmente era noz moscada. Há um autor chamado David Wondrich, que ele diz que o punch foi uma solução criada para a falta de cerveja e vinho nos navios ingleses, aqueles navios que iam até a Índia. E eles passaram a utilizar os destilados que eles encontravam nos portos e transformá-los em vinho, né? Então a ideia era, vamos disfarçar o destilado para que ele fique leve como vinho. Então, para trazer acidez, eles adicionavam limão e o dulçor era ali incluído o açúcar para voltar aquele dulçor da fruta. E aí eles conseguiram difundir o punch em todas as docas, as pessoas começaram a consumir nessa área grandes tigelas com a bebida punch. E aí a gente entende que foi aí que iniciou a coquetelaria e deu espaço para vários bartenders que surgiram depois.
Já aprendi uma, né, que eu tinha essa ideia, né, que tivesse sido, falei seca, que a turma começava a fazer destilados em casa e com isso misturava frutas exatamente para tirar aquele sabor horroroso que ficava, né? Mas é vivendo e aprendendo, né? Então, Juliana, a próxima pergunta eu queria saber como você enxerga o setor da cachaça, já que você também está ligado nessa parte de educação também, né? Quer dizer, sendo uma bebida nativa com mais de 500 anos, por que é que o brasileiro ainda não valoriza e não tem tanto orgulho da nossa cachaça?
Eu vejo que o brasileiro ainda percebe o produto estrangeiro como algo de maior valor. E não é assim só com a cachaça, a gente vê isso na gastronomia, na música, no cinema. Então, esse pensamento, ele reverbera desde a colonização. E ele se atualiza principalmente quando líderes e outras pessoas de influência reafirmam que o externo vale mais. Além disso, a gente tem um histórico de marginalização aplicada à bebida, né, e a quem a consumia, que ficou muito marcado ali no momento pós-abolição. E que até pouco tempo atrás ainda era muito presente, né? O consumo de cachaça pelas populações urbanas, ele só se deu a partir dos anos 70. E quem trouxe a cachaça para as cidades foram os migrantes, né? Da população rural, que eram os principais consumidores dessa bebida, já que eles produziam ela. Só que eles não eram muito bem vistos pela população urbana, então eles também sofreram esse resquício aí de discriminação. Se a gente parar para pensar, né, 40 anos só, 40 anos não foram suficientes para reverter toda essa maledicência de 500 anos, né, que a cachaça acabou sofrendo. A gente está caminhando bem, nos últimos anos a gente desenvolveu bastante coisa que valorizou a cachaça, essas iniciativas de melhorar a qualidade e proteger esse produto foram essenciais para a gente conseguir se colocar como um setor capacitado, organizado e ativo. E a gente vê que tem bartenders brasileiros investindo cada vez mais em coquetéis que tenham como base a cachaça e ingredientes locais. Esse poder de influência que esses bartenders têm, tem aproximado os consumidores da bebida, porque eles influenciam bastante as pessoas por conta da expertise deles. A valorização da cachaça, ela está a caminho. Talvez quem sejam os principais embaixadores, talvez sejam os bartenders mesmo. Eles que estão ali na linha de frente, que oferecem o produto e sabem como oferecê-lo.
Eu vejo a importância do bartender exatamente nessa disseminação, exatamente usando um pouco da sua criatividade, né? E como você vê a visibilidade da cachaça na coquetelaria mundial, né? Se você sabe se ela é muito conhecida, se não é, o que é que precisa ser feito nesse sentido, nesse cenário mundial de coquetelaria, como tem sido a presença da cachaça?
Com a entrada de bartenders brasileiros nos campeonatos mundiais, a cachaça ela ganhou mais espaço. Então, em quase todos os grandes campeonatos, se vê a presença de bartenders brasileiros e eles acabam levando a cachaça como destilado principal, até para apresentar o produto. A gente tem, por exemplo, o Laércio Zulu, né, que acabou se aperfeiçoando e se colocando no papel de difundir, de fato, a cachaça na coquetelaria. Então, ele usa muito a cachaça nas cartas que ele produz, ele leva sempre para fora em todas as palestras que ele faz. Por isso que eu aposto aí nos bartenders como principais influenciadores. Acredito que uma boa janela para cachaça na coquetelaria sejam esses momentos mesmo de intercâmbio entre esses bartenders. Ela é uma bebida que sempre despertou curiosidade dos estrangeiros que vinham para cá e é um produto considerado ainda exótico e meio místico, meio misterioso. Por isso que ela tende a atrair o interesse, pela curiosidade que ela desperta e os profissionais da mixologia, neste momento particularmente, estão bastante curiosos por produtos novos. Então, eu vejo que a cachaça está ganhando bastante espaço lá fora. tende a ganhar espaços até maiores.
Eu tive até a oportunidade, Juliana, de ir num daqueles eventos, o Bar Convento Berlim, né, lá na Alemanha. Até o Zulu esteve lá e realmente ele teve uma presença muito importante, até no stand brasileiro, né, exatamente fazendo essas demonstrações. Então eu gostaria até de saber de você se foi esse sucesso da caipirinha que inibiu a criatividade dos brasileiros na coquetelaria, né? Porque a gente vê sempre está surgindo novas formas de inovar na coquetelaria com outras bebidas. Você acha que nós somos inovadores, devemos inovar mais? Será que a diversidade de madeiras de envelhecimento e armazenamento não seria uma oportunidade para a coquetelaria, né? Já que a gente hoje envelhece madeira, né, cachaça em mais de 40 tipos de madeira, né? Isso seria um grande diferencial. Eu queria saber a sua opinião sobre isso.
Nós ainda enxergamos a cachaça como algo meio mitológico. Parece que ninguém sabe muito bem como consumir a cachaça ainda. Uns dizem que é uma bebida que deve ser bebida pura, outros dizem que é um desperdício utilizar uma cachaça envelhecida ou armazenada em um coquetel. A gente pensa, se fosse assim, não haveriam tantos coquetéis com bourbon, com conhaque, que são destilados envelhecidos. E aí você fica nessa aura de regrinhas, né, que são colocadas, porque há também quem diga que se for coquetel, tem que ser coquetel. Se for algum coquetel de cachaça, né, ele tem que ser aquele de boteco, bem raiz, né? Se você fizer um coquetel muito emplumado ou cheio de coisas diferenciadas com cachaça, é porque você não sabe beber cachaça. Então ainda tem uma visão cheia de confusões aí, regras que causam confusão e que atrasam a evolução do nosso repertório ainda. A caipirinha é um coquetel incrível, perfeito para o nosso clima, valoriza bastante as características da cachaça e há mesmo, por conta de todas essas dúvidas, essas confusões, o risco das pessoas acharem que ela é a única possibilidade de coquetel com cachaça. Seja por as pessoas pensarem que é um coquetel raiz, né, tem que ser só caipirinha, no máximo, e só pode se fazer com cachaça branca, e a cachaça envelhecida tem que ser tomada pura. Então tem muito diz que me diz ainda que atrapalha esse consumo. Felizmente a gente tem visto iniciativas como a do Mixology News, por exemplo, de que resolveram promover a coquetelaria brasileira representada por bartenders de cada bioma. Então isso é fantástico porque ele aproxima o conhecimento do que a gente tem à disposição e do que necessariamente é nosso para outros profissionais. E esses profissionais vão influenciar os clientes deles, que vão se acostumar a beber cachaça de diversas maneiras. Eu acredito que a diversidade de madeiras em envelhecimento e em armazenamento, ela é uma boa oportunidade sim para a coquetelaria. Como eu já disse, né, a gente vê outros coquetéis formulados com bebidas destiladas envelhecidas. Recentemente, né, antes da gente se isolar, a gente ministrou um workshop lá no Senac, onde a gente trocou o destilado base de coquetéis clássicos pela cachaça. Diversos tipos de cachaça. Então, por exemplo, um espresso martini, ele foi preparado com uma cachaça envelhecida em carvalho, uma cachaça reserva, e ele ficou até mais aveludado do que o original, que vai vodka. A gente não tinha nenhuma intenção ali de ofender as criações originais, mas a gente queria mostrar que a cachaça cabe na coquetelaria e que esse coquetel não vai perder em nada para os outros destilados, né? Essa bebida não vai perder em nada para os outros destilados. Então, ali era uma ideia de mostrar, é possível inserir uma cachaça envelhecida e vai ficar muito bom. Então, eu acredito que a nossa expertise em armazenamento e envelhecimento em madeiras, ela pode ser o nosso trunfo, sim. Especialmente no mercado internacional, mas para isso acontecer, a gente vai precisar desmistificar o produto para quem prepara e para quem bebe.
Tá muito bem explicado, Juliana. Eu também tenho essa percepção, né? Às vezes a gente, né, fica olhando o lado tão tradicional da cachaça que esquece de inovar, né? Quer dizer, então existe ainda esse tipo, né? Eu, uma das coisas que realmente eu não gosto muito é usar a expressão artesanal, cachaça artesanal, porque tem muita gente que se esconde atrás desse termo artesanal exatamente para não evoluir, para não registrar, né? Quer dizer, então com isso é algo só para turista ver, né? Então, mas eu acho que esse papel dos bartenders, esse papel ligado aos biomas também, isso é muito importante, até principalmente porque o Brasil tá precisando ganhar uma certa credibilidade, né, com essa parte, né, ligada à parte ambiental, né? Eu acho que isso é de importância capital a gente desenvolver esse lado. Então, Juliana, eu diria, para encerrarmos, né, na qualidade de educadora, formadora de opinião, à luz da sua grande experiência no setor de alimentos e bebidas, que recomendações você deixaria ao MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né, deixaria também à academia, né, aos cursos, né, às entidades que ministram cursos e aos estabelecimentos de serviço para o desenvolvimento da coquetelaria com a cachaça?
Quanto à coquetelaria, eu acho que a gente pode investir mais conhecimento sobre aromas. Então, quanto mais informação sobre aromas de diversas madeiras ou diversas nuances, né, com relação aos períodos, né, em que a madeira fica armazenada, qual madeira ela utiliza, quanto mais informação a gente tiver sobre esses aromas, a gente vai ser mais assertivo na hora de criar combinações. A gente vai conseguir criar combinações mais equilibradas. Então, construindo aí coquetéis que serão considerados clássicos atemporais. Eu acho que falta a gente criar a nossa própria história coqueteleira. Esses são os clássicos da cachaça. E disseminar essas preparações para todos os bares. A gente ainda vê uma coquetelaria autoral acontecendo em alguns bares, mas a gente não tem uma unidade ali de coquetéis clássicos que possam ser reproduzidos e que criem aí essa história. Eu acho que sim, a gente ainda tem um caminho grande para entender esse produto. O Anuário da Cachaça desse ano, ele mostrou, por exemplo, que faltam muitos produtores e produtos a serem registrados ainda. E se a gente não conseguiu ainda registrar quem produz a cachaça, menos ainda a gente consegue registrar quem produz as madeiras para os barris e para as dornas. Se você olhar os países que têm tradição em produção de bebidas envelhecidas, eles têm um cuidado muito grande com a extração da madeira e com a tanoaria, com as tanoarias. Eles entendem que o barril é parte fundamental do produto final, né? Então, eles se preocupam bastante com a preservação e a garantia de que essas madeiras vão existir. Por aqui, a gente ainda parece que está no campo da experimentação, né? Parece que a gente não tem parâmetros oficiais tão definidos. Algumas madeiras sofrem risco de extinção. A gente saiu daqui da Mata Atlântica para buscar madeiras na Amazônia. Às vezes, você não tem uma garantia de origem dessa madeira, saber se é aquela madeira mesmo que está sendo vendida. Às vezes, essa madeira vem cortada de uma forma que não serve para a tanoaria. Então, é importante que a gente, se a gente quer ser expert em elaboração de madeiras, né, já que a gente tem tantas madeiras à nossa disposição, a gente precisa investir mais em registros de onde está essa madeira, de quais são, de como conseguir. Ter registros das tanoarias que fornecem essa madeira, porque é um processo que envolve muitos testes, né? Muitas análises precisam ser feitas a partir do momento que você faz um barril e coloca uma cachaça dentro. Então, a gente precisa ver também se aquela madeira é interessante para cachaça. Se essa elaboração, né, em madeiras, em tantas madeiras que a gente tem, se essa possibilidade vai ser o nosso trunfo para ganhar espaço no mundo e até aqui dentro mesmo? E se isso vai expandir o nosso repertório coqueteleiro, a gente tem que registrar também esses processos que envolvem as madeiras e investir nessas tanoarias e testes, né? Eu acho que é importante.
Eu acho que um dos pontos que nós sofremos muito, Juliana, é exatamente o tema da união do setor. Eu acho que o setor ainda é muito desunido, né? Às vezes a gente não ataca os problemas sérios, né? Essa ideia, né, de da produção pela Andrea Guer, né, do anuário da cachaça, né, já temos 3 anos seguidos. Isso é muito importante, né, exatamente pelo fato de a gente ver, né, as prioridades, o que nós precisamos, né. Então isso eu acho muito importante, e pode ter certeza, né, que essas suas palavras, eu até estou no momento, né, como relator, né, da Agenda Estratégica da Cachaça, né, 2021 até 2025, e pode ter certeza que esse conhecimento que você nos trouxe aqui será realmente bem utilizado, exatamente para a gente mudar esse panorama. Mas há um problema cultural que nós temos, né? Quer dizer, embora a cachaça faça parte da cultura brasileira, mas temos um problema cultural, determinadas vaidades, uma região ou outra, uma fica achando que é possível se produzir, eu digo, na minha opinião, cachaça de excelente qualidade no Brasil inteiro, né? É simplesmente você ter o domínio dos processos, né? E esse tema, né, das madeiras, isso realmente é preciso que o Brasil mostre para o mundo, né, as suas intenções com relação a essa parte ambiental, e aí reside uma grande oportunidade. Eu queria agradecer a sua participação, Juliana. Se você quiser ainda dizer algumas palavras aqui para os nossos ouvintes, né? Então, a nossa entrevista realmente foi muito, muito boa, muito esclarecedora, e a gente tem aí eu diria, uma espécie de um exército de bartenders, né, que vem, que pode nos ajudar a mudar esse panorama da cachaça. Então, só para você se despedir aí dos nossos ouvintes.
Eu queria agradecer novamente a oportunidade, foi um prazer falar sobre esse tema. Coquetelaria é um tema que me interessa muito, ainda mais a coquetelaria com a cachaça. Eu acho que a gente só tem a crescer. Gostaria muito de ver mais bartenders e mais bares, inclusive bares mais populares, inclusive, investindo em cartas de coquetel com cachaça.
Então, aqui chegamos ao final, né? Agradecemos de coração pela sua excelente participação, Juliana, pelos esclarecimentos. Esperamos você, ouvinte, no próximo episódio para conhecer um pouco mais sobre o mais brasileiro dos prazeres, a nossa cachaça. O Canal da Cachaça é uma realização da Nume CA Produções e da Som SA. Até o próximo encontro.